Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao nosso Café Brasil, numa edição especial sobre carnaval. Quem é que não tem entre suas lembranças as memórias daqueles carnavais, hein? Pois começo com uma frase de Graciliano Ramos em seu livro Em Liberdade. Se a única coisa de que o homem terá certeza é a morte, a única certeza do brasileiro é o carnaval no próximo ano.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Ah, o carnaval, carnaval. Quem é que não tem uma história de carnaval pra contar, hein? Eu parei de curtir o carnaval depois que eu mudei pra São Paulo em 1975. Mas até os meus 18 anos, o carnaval foi uma referência nos salões da Associação Luso-Brasileira de Bauru.
Tanto riso, oh, quanta alegria! Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
Tanto riso, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele que errou, que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade.
Vou beijar-te agora, não me leve a mão. Hoje é carnaval.
Vou beijar-te agora.
Eba, Máscara Negra, composta por Zequete e Pereira Matos, para o carnaval de 1967. Lembrem, essa aqui é com Dalva de Oliveira. Dá pra sentir o confete no rosto, hein? Eu acho que dá, né? Pois eu cheguei a pegar no final dos carnavais de rua em Bauru, quando formávamos blocos e desfilávamos pela avenida, coisa que não existe mais. As escolas de samba tomaram conta, depois veio o sambódromo e, por fim, pelo menos lá em Bauru, um final melancólico. Sem dinheiro, sem desfiles, sem a festa popular que eu aprendi a curtir quando eu era garoto. E o que é o carnaval hoje, hein? É uma festa, mas é uma festa que deixou de ser popular para se transformar num grande negócio.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a canela que morreu.
E é assim, correu atrás da jardineira. É a jardineira composta por Benedito Lacerda e Humberto Porto para o carnaval de 1939. Aqui, na interpretação de Orlando Silva. Vai dizer que você não dançou e cantou essa aí, hein? Pois é. Outro dia eu recebi um e-mail que citava uma situação hipotética, em que no desfile das escolas de samba, cada uma fosse coordenada por um país. Eu fiquei imaginando. Você já pensou a escola de samba alemã, hein? E a japonesa, hein? Como é que seria a norte-americana? Provavelmente teria um orçamento de vários milhões de dólares, um controller para cuidar dos gastos, e consultores para motivar a equipe, generais para cuidar da logística, técnicos de Hollywood para os efeitos especiais, coreógrafos da Broadway para a dança, uns 25 roteiristas para o samba enredo e computadores, milhares de computadores. O resultado seria um espetáculo tecnicamente perfeito, visualmente deslumbrante, preciso.
Si tu m'aimes, tu dois deviner. Aujourd'hui, tous les deux, on se cache derrière nos masques pour se demander.
Pois é, e quando o Chico Buarque decide compor pro carnaval, a gente ganha Noite dos Mascarados, aqui interpretada por Elis Regina e Pierre Barrou. Carnaval em francês, não é fascinante, hein? Mas sabe uma coisa, cara? Eu prefiro em português, sabe? Com a mesma Elis e com o Chico.
Quem é você?
Adivinha se gosta de mim?
Hoje os dois mascarados.
Quem é você? Diga logo.
Que eu quero saber o seu jogo.
Que eu quero morrer no seu bloco.
Que eu quero me arder no seu fogo.
Eu sou seresteiro, poeta e cantor.
O meu tempo inteiro só sumo do amor.
Eu tenho um pandeiro,
só quero um violão.
Eu nada em dinheiro,
não tenho um tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar.
Eu modéstia à parte, nasci pra sambar.
Eu sou tão menina,
meu tempo passou.
Eu sou colombina,
eu sou Pierrot.
Pois é, voltando ao carnaval dos gringos, como é que ele seria? E seria correto e tecnicamente perfeito, mas cadê o sorriso contagiante das baianas, hein? E o suor de pura adrenalina? Cadê as mãos cheias de feridas, sangrando de prazer dos meninos da bateria? E os seios de deusas das morenas perfeitas, hein? Cadê as lágrimas de desespero do destaque em cima do carro quebrado? E o povo nas arquibancadas derramando-se sobre a pista? Cadê o tesão, hein? Olha, me desculpem os certinhos, mas eu sou mais o Joca da bateria e o Paulinho Fumaça, que sem dinheiro, sem MBA, sem computador, sem falar inglês, fazem o maior espetáculo da Terra. Nas coxas.
Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô sabendo, sabendo, sentindo, escutando, eu não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e eu não posso pegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Então, hein, e o Chico Buarque compondo sobre carnaval é coisa séria, não é? Essa aqui é Quando o Carnaval Chegar, que ele lançou em 1972, é uma delícia. Aqui, você tá ouvindo Márcia Salomão, que vem sabe de onde, hein? De Londrina pro Café Brasil.
E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.
Então, e sobre saudade dos antigos carnavais, vai um poema de Cruz e Souza, chamado Carnaval de Ontem e de Hoje. Ao fundo você ouvirá o clássico Vassourinhas, frevo composto por Matias da Rocha e Joana Batista Ramos. Eu acho que é a música mais tocada no carnaval, sabe? Aqui você vai ouvir com o piano de Antônio Adolfo.
Thank you.
Do apartamento de Dora ouve-se o ruído lá fora, do carnaval que já vem. O samba do morro desce e a gente do morro esquece do gosto que a vida tem. A vovó fica alarmada. Que terror essa enxurrada de gente suja e brutal. As mulheres quase nuas, homens de saia nas ruas. Meu Deus, isso é carnaval? No seu tempo, felizmente, era tudo diferente. A neta, ela explica então. Gente distinta, educada, batalhava na calçada, do jockey, que animação. O corso era uma beleza. Que elegância, que riqueza de confete e serpentinas. Sobre as capotas descidas, moças bonitas vestidas das fantasias mais finas. Nos bailes, que brincadeira, nem pulos, nem bebedeira, todos podiam dançar. Mas de outro modo, distinto, se era família ou recinto, ninguém mais podia entrar. Dançava-se o tempo todo, brincava-se mesmo a rodo, sem mal, contente e feliz. E o lança-perfume, eu penso, não era usado no lenço e abusado no nariz. Às vezes, um mascarado chegava alegre e engraçado, metido num dominó. Passava dando os seus trotes, depois lá ia aos pinotes, brincalhão como ele só. E a vovó contava à neta, Dorinha ouvia bem quieta, mas de repente diz, qual? Vovó, desculpe o que eu digo, mas que chato é o tempo antigo, meu Deus, isso é carnaval? Você lembra do Tutuca, hein? O Sliver João Batista Linhares é o Tutuca, que criou aquele inesquecível faxineiro que vivia de olho na mulherada e tinha um bordão, olha só.
Como é boa essa secretária!
Ah, se ela me desse bola!
Pois é, aqui o Tutuca canta A Minha Renúncia, de J. Maia, gravação de 1961. 61? Que renúncia é essa, hein? Será que é o Jânio Quadros? É. Pois é, Tutuca, aqui no Café Brasil.
Café Brasil.
E do site Cifra Antiga, vem um saboroso texto sobre as marchinhas de carnaval, que diz assim, ó. O samba, gênero musical que data de 1916, ano da gravação de Pelo Telefone, de Donga, passou a ser sinônimo de Brasil.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tinha uma roleta para se jogar.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tinha uma roleta para se jogar.
Ai, ai, ai,
deixa as águas para trás, ó rapaz.
Ai, 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 fica triste se é capaz de ter
as. Ai, 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 deixa as águas para trás, ó rapaz.
Você está ouvindo Vó Maria cantando aqui Pelo Telefone, de autoria de Donga. Esse samba tem uma história complicada sobre quem realmente o compôs, qual é a letra correta e outras questões que a história só complica. Mas é uma delícia. Detalhe, Vó Maria é a viúva de Donga e gravou esta faixa em 2003, quando ela tinha 92 anos. No coro, todos os filhos e netos de Donga.
Olha a rolinha, se embaraçou, caiu no laço do nosso amor. Porque esse samba é de arrepiar, põe pé nas bambas, mas vai sambar.
Mas na disputa entre os dois gêneros, o samba e a marchinha, durante bom tempo, ao menos na época do carnaval, a marchinha reinou soberana nos salões de bairro. Por isso, contar a história das marchinhas é, de certa forma, narrar a história do carnaval. Por baixo do pó de arroz, as marchinhas faziam sucesso desde os primeiros anos do século. E uma espécie de embrião das escolas de samba, os cordões de foliões agitavam as ruas do Rio de Janeiro. E nas festas, eles cantavam e tocavam as marchinhas. A fórmula de sucesso era razoavelmente fácil. Um compasso binário, como a marcha militar. Andamentos acelerados, melodias simples e de forte apelo popular. E lógico, letras irônicas, sensuais e engraçadas.
Mamãe, 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 eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Sabe quem é, hein? Carmen Miranda com Mamãe, eu quero, né? Pois é, muitas das letras continuam atuais. Crônicas urbanas. Elas tratam normalmente de temas cotidianos. Histórias do dia a dia dos subúrbios cariocas. Por muitas vezes tinham conotação política. O ambíguo, o duplo sentido era muito explorado. Uma forma de dar leveza a temas que não eram assim tão leves. Elas têm uma vertente jornalística. Por exemplo, foram feitas marchinhas para Hitler, para as duas fases do Getúlio Vargas, a do Estado Novo e a de sua volta nos braços do povo.
Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de pau. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mau.
O pirata da perna de pau de Braguinha é de 1947. Cara, e você canta ela até hoje, pois é. As marchinhas de carnaval tiveram seu auge nos anos 30, 40 e 50. Depois deles, muito foi produzido e pouco aproveitado. Algo que perdura até nossos tempos, muita quantidade e pouca qualidade. Uma explicação possível, o apogeu do gênero está relacionado à popularização do disco e do rádio. Nomes como Almirante, Mário Reis, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas e Carmen Miranda, os grandes cantores da época, gravaram marchinhas e com elas venceram muitos carnavais. Os principais compositores que escreveram aclamadas músicas de festa foram Noel Rosa, João de Barro, pseudônimo do Braguinha, Lamartine Babo e Ari Barroso. Entre as muitas músicas que até hoje estão no imaginário popular brasileiro, vale destacar Touradas em Madrid, de João de Barro e Alberto Ribeiro, composta para a Guerra Civil Espanhola, que teve início em 1936. E outra que fez muito sucesso, Chiquita Bacana, de João de Barro e Alberto Ribeiro, lançada em 1949. Imagine, era uma interpretação muito particular do existencialismo, mas que não se referia propriamente às ideias de Jean Paul Sartre.
Chiquita Bacana, lá da Martinica,
se veste com uma casca de banana nanica.
Chiquita Bacana, lá da Martinica,
se veste com uma casca de banana nanica.
Não usa vestido e não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão. Só faz o que manda o seu coração.
E também seria impossível não lembrar de O Teu Cabelo Não Nega, dos irmãos Valença e de Lamartine Babo, de 1932. Em 1941, vem Haroldo Lobo e Antônio Nassara com um sucesso gigantesco, a Lalaô.
A Lalaô, faz que calor. Atravessamos o deserto de Saara. O sol estava quente, queimou a nossa cara. A Lalaô, faz que calor.
Então, dos anos 60 em diante, as marchinhas começaram a perder espaço para os sambas enredo. As escolas de samba, agremiações de grandes sambistas, começavam a ditar quais eram os sucessos. Alguns compositores, como Chico Buarque, se arriscaram a escrever as suas marchinhas. Caetano Veloso também se arriscou, mas flertou com outro gênero, o frevo, que anima em Pernambuco, tal qual as marchinhas do Rio de Janeiro, a festa de carnaval. Mas ficou nisso.
Atrás do trio elétrico não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá.
O embalo pernambucano de Silvério Pessoa é uma delícia. Nos anos 80, algumas regravações chegaram a fazer um sucesso, como Balancê, de João de Barro e Alberto Ribeiro, lançada por Gal Costa em 1980, e Sassaricando, de Luiz Antônio, Jota Júnior e Oldemar Magalhães, gravada por Rita Lee para a trilha sonora da novela Ti Ti Ti.
Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame.
Mas não é pouco, hein? Para um país que somente em 1952 produziu cerca de 400 músicas de carnaval, a maioria delas marchinhas alegres e divertidas. É assim mesmo. Pois, para terminar o Café Brasil de hoje, eu vou retomar um clássico. Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva. Na gravação que você vai ouvir, realizada em 1936, aconteceram coisas não programadas, como um curioso prólogo, em que Almirante dialoga de improviso com Jararaca. Esse diálogo foi acrescentado para alongar o tempo de gravação, que na tomada inicial havia ficado muito curto.
Mamãe, eu quero.
Quer o quê, meu filho?
Mamãe, eu quero ir pra avenida.
Pra quê, meu filho?
Esse ano eu quero entrar nos cordões.
Você vai entrar é na lenda, viu?
Ih, minha mamãe tá aqui me com flauta. Mamãe, eu quero.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero.
Pega a mamadeira e entra pro meu portão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. Se pisca o olho, já ficou sem a tetana.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar.
Olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena, não ter criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bota e o marido é um botão.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe, 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 eu quero.
Como Bate o Sino ou Parabéns Pra Você, Mamãe Eu Quero tem um toque de ingenuidade óbvia na letra e na música, que não parece ter sido criada por um mortal qualquer. Mas, em contraste, tem também, como quase tudo que o Jararaca fazia, o tal toque de malícia, presente na voz do adulto pedindo pra mamar. No fundo, Jararaca assume na música popular o mesmo significado de um autor desconhecido, como se sua música pertencesse ao folclore, o que é uma glória raramente atingida. E é assim, em pleno carnaval, que o Café Brasil de hoje chega ao fim. Com o mestre Lará Moreira na bateria, a passista Cissa Camargo na produção e eu, o mestre Salas Luciano Pires, na direção e apresentação. No programa de hoje tivemos, vixe, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Caetano Veloso, Carmen Miranda, Márcia Salomão, Jararaca, Almirante, Elis Regina, Pierre Barru, Vó Maria, Os Roxinóis, Chico Buarque, Antônio Adolfo, Tutuca, Emilinha Borba, Jorge Goulart, Silvério Pessoa, Rita Lee, vixe, que carnaval. Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br e venha despocotizar o Brasil com a gente. Para terminar, uma frase de Aldir Blanc e João Bosco. Custei a compreender que a fantasia é um troço que o cara tira no carnaval e usa nos outros dias por toda a vida.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos, Brasil.